E eu vou dar sequência agora à nossa conversa com o Dr. Romeu Delaite Neto, que é advogado pós-graduado em Direito Notarial e Registral, falando sobre o REURB, que é o Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana. Estamos falando sobre regularização de terrenos, de propriedades, e surgiram aqui algumas perguntas, e nós estaremos repassando aqui para o Romeu, que vai trazer mais detalhes a respeito disso. Bom, Romeu, uma pergunta é: em que situações que as pessoas podem pedir uma regularização? Por exemplo, a gente falava aqui no intervalo de terrenos, por exemplo, situações em que a pessoa ganhou um terreno, foi uma doação, sim, enfim, e quais outros meios aí ou situações em que as pessoas podem pedir a regularização?
Sim, a legislação ela prevê alguns instrumentos que permitem que a pessoa possa vir a regularizar seu imóvel, né? E o que seriam esses instrumentos jurídicos? Seriam formas aquisitivas em que a pessoa pode vir a requerer regularização imobiliária. E que seriam essas formas aquisitivas? Por exemplo, uma doação que não tenha sido registrada até hoje ou que não possa ter sido registrada por algum impedimento jurídico, doação, compra e venda, ao próprio uso capião, né? As pessoas que têm direito a requerer uso capião, o uso capião normal, seja ele judicial ou extrajudicial, elas podem vir a requerer também a regularização fundiária, é permitido também. É permitido também que o município, para que possa constituir a regularização de determinado núcleo, possa proceder à desapropriação de uma área. Né? A gente tem uma área aqui em Uruçanga também de uma regularização de um imóvel encravado, que é encravado dentro de uma outra área de terras, então inevitavelmente vai ter que ser procedida a desapropriação, pelo menos de parte de um imóvel lateral, para que seja feita uma rua de acesso. Uhum. Então, essas características jurídicas serão analisadas caso a caso, né? A pessoa teria que apresentar a sua motivação, e aí, se esses instrumentos jurídicos tiverem conformidade com a legislação, aí então a regularização dela poderá ser procedida.
Perfeito. Uma outra situação aqui, o ouvinte, o Alexandre. Obrigado, Alexandre, pela participação. Perguntando aqui sobre a questão do terreno rural. Como funciona para escriturar quem tem um terreno maior do que meio hectare, por exemplo? Ele está dando aqui o exemplo dele.
Sim, um terreno maior que meio hectare, vou presumir que ele seja menor do que 2 hectares, certo? Então, se esse imóvel for menor que 2 hectares, ele está abaixo da fração mínima de parcelamento no imóvel rural. Se esse terreno, tá, ele tiver características urbanas que deverão ser analisadas quando for analisada a documentação como um todo, né? Se existe edificação ou não, se esse imóvel é utilizado para alguma finalidade rural ou não. Se ele tiver características urbanas, por exemplo, instalação de energia já, se ele já tiver fosso sumidouro ou água instalada, essas características vão vir a permitir que o imóvel seja regularizado. Como eu estava tentando explicar, são uma análise pontual de caso a caso. A legislação diz que é permitida a regularização fundiária urbana de imóvel, mesmo que inserido em área rural, desde que ele tenha uma área inferior à fração mínima de parcelamento. Isso é texto de lei. Uhum. Então, aquilo que tiver inserido dentro disso, ou seja, um imóvel que esteja em área rural com área inferior à fração de parcelamento mínima, que seriam 2 hectares, ele já está possibilitado a ser regularizado, desde que as outras características dele estejam de acordo com a lei, que seriam uma característica urbana, a instalação de energia, da água, enfim, que daí tem que ser analisado depois que for apresentada a documentação e analisado o caso pontual, né?
Perfeito. Então, situação aqui referente a estas regularizações. Romeu, faltou algo que de repente eu não tenha perguntado, mas que é importante a população saber referente ainda a esse assunto?
Acredito que não. O principal é a pessoa ter interesse de poder regularizar o imóvel dela. O que tem que ficar bem claro aqui, que qualquer situação posterior a 22 de dezembro de 2016, qualquer lote que tenha sido parcelado depois dessa data, ele não é permitido ser feito regularização. Tá? É impossível ser feito regularização posterior a essa área. a essa data, perdão. Por quê? Justamente para que isso não vire uma bagunça, porque essa lei ela já é permissiva o suficiente para que os casos anteriores a 2016 possam ser regularizados. Aquilo que for posterior não pode ser regularizado. Então, se você, ouvinte, tiver adquirindo um imóvel de um loteamento que seja que não esteja regularizado posterior a 2016, eu lhe orientaria a procurar o proprietário ou um advogado, porque isso provavelmente não vai poder ser registrado, tá? Essa é a situação principal. Com relação àquilo que já existe, então a pessoa, pelo menos, ela teria que ter a vontade de regularizar o imóvel dela. O benefício que ela vai ter é ter o imóvel matriculado no seu próprio nome, ser proprietária do pedaço de chão no qual ela está edificando sua residência, ou já edificou sua residência, né? E se tornar um legítimo proprietário, tendo direitos sociais, podendo financiar, alienar, fazer o que quiser com o seu imóvel, instalar água, energia, enfim. Ela tendo essa motivação, ela pode procurar o município agora, acredito eu, né? Desde que tenha sido aprovada a legislação municipal, acredito que o município já esteja aceitando conversar, pelo menos, sobre esse assunto. Então, a pessoa pode até procurar o município, procurar um advogado, procurar também se informar na internet, que tem informação suficiente aí sobre a regularização. Mas o principal mesmo é ela ter vontade de regularizar. Porque a partir desse momento, ela vai começar a coletar a documentação, vai começar a se informar daquilo que é necessário, e com certeza, havendo agora um alinhamento com o município, as várias regiões não regularizadas, né, vão passar por esse procedimento e todos vão ser proprietários do seu pedacinho de terra, né?
Perfeito, então esclarecido este assunto, importante assunto, inclusive, que estamos trazendo aqui em nossa programação. Romeu, obrigado, viu, pela participação, por nos atender, bom trabalho, bom dia.
Muito obrigado a você, Rafael, muito obrigado aos ouvintes por me escutarem e um bom dia a todos também.